Começa agora, Café com Saúde, o podcast mais saudável do Brasil, com professores, médicos e alunos dos cursos de saúde da Universidade de Pernambuco. Apresentação, Rosivan Silva e Mônica Florencio. Café com Saúde.
Saudações, amigos. Bom dia a todas e a todos. Começa agora mais um Café com Saúde, podcast mais saudável do Brasil. Estamos falando hoje sobre Epstein-Barr. Temos um excelente convidado, o professor Vicente Vaz. O senhor gostaria de se introduzir, professor?
É prazer. Obrigado pelo convite de vocês. Eu sou professor da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade de Pernambuco e sou preceptor da residência de infectologia, do programa de residência de infectologia do Hospital Universitário Oswaldo Cruz, que também é da Universidade de Pernambuco.
Aqui quem fala é Cecília Vilela, estou acompanhada de Clênia Leite.
Oi, gente, sempre um prazer estar por aqui. Nós somos estudantes de medicina da Universidade de Pernambuco e fazemos parte desse projeto maravilhoso que é o Café com Saúde. Lembrando, siga nossas páginas na internet, a nossa página no Instagram, o arroba Café com Saúde, o PE, e Café com Saúde no Facebook, se você ainda usar o Facebook. Sem mais delongas, vamos rodar a vinheta e começar a conversa.
Café com Saúde, o seu podcast mais saudável do Brasil.
Doutor Vicente, eu queria que o senhor, para começo de conversa, definisse o que danado é o Epstein-Barr, porque esse nome parece uma coisa meio obscura, né?
Ok. Existe uma infecção que ocorre muito mais frequentemente em adolescentes e adultos jovens e crianças também, por acontecer em qualquer idade, que é causada por é chamada de mononucleose infecciosa, que...
Sim.
Atualmente, admite-se que tem duas causas principais: a mononucleose clássica, que é por Epstein-Barr, e a mononucleose like, que pode ser causada por citomegalovírus, embora outras infecções possam se confundir com a mononucleose clássica.
Uhum.
É uma infecção bastante comum. O nível de contágio não é nem tão alto, mas ela é tão prevalente e as pessoas podem transmitir, mesmo de forma totalmente assintomática, durante longos períodos, que ela realmente é onipresente, existe no mundo todo. Quanto
uhum.
mais as condições sociais são precárias, maior a prevalência. Mas, de uma forma geral, 80% dos adultos, pelo menos, têm anticorpos contra o vírus Epstein-Barr, porque já tiveram contato com ele em algum momento de suas vidas.
Isso é muito, né? 80%.
Muito, muito. E assim, e se tratando de um vírus que fica latente, né? Nós temos vários vírus, bactérias, protozoários que a gente se infecta e pode ficar latente com a gente por
Sim.
tempos, a vida toda, décadas. Então, tuberculose é um exemplo, toxoplasmose é outro exemplo, Epstein-Barr é outro exemplo, citomegalovírus é outro vírus que também pode se comportar dessa forma, até o vírus da catapora pode se comportar dessa forma, reativando como herpes zoster, em condições muito especiais. Mas a mononucleose tem importância porque é comum, em geral é benigna, mas tem complicações muito graves.
Então, acho que é importante a gente conversar sobre isso hoje, principalmente por essa incidência alta, né? 80% das pessoas...
Isso. E assim, tudo em medicina que é comum e potencialmente grave tem grande importância.
Sim, para a gente discutir e aprender, tanto enquanto futuros profissionais, como enquanto leigos mesmo, parte da população. Acho que é bom a gente ter
isso,
esse conhecimento.
Isso faz parte da educação continuada,
sim,
né, de todos nós, de leigos e não leigos.
É perfeito. Um caso que o pessoal estava falando muito sobre foi sobre a cantora Anitta, que ano passado ela descobriu que ela tinha o vírus depois de ter feito uma cirurgia de endometriose, aí começou a falar sobre, acho que nas redes sociais dela, tudo, aí trouxe mais visibilidade para o tema, as pessoas começaram a ficar preocupadas sobre o que era o vírus, que você acabou de explicar, qual era a doença que podia causar, enfim, né? Gerou esse medo porque veio para a mídia e, através de uma figura que é notável. Então, sobre o vírus, existem alguns aspectos dele que a gente deveria destacar. Quais são as características desse vírus?
Ok. Ele é um herpes vírus, né? Uma família enorme, tem muitos herpes vírus, além do herpes vírus simples, tipo 1 e 2, tem herpes vírus 6, 8, tem o próprio citomegalovírus, e o Epstein-Barr é um herpes vírus. Esse é um vírus que acomete pessoas em idade muito jovem, em geral adolescentes e mulheres jovens, como a Anitta.
Sim, sim.
É uma mulher muito jovem, né? Apesar de ter uma projeção mundial, ela tem menos de 30 anos.
Sim, né? Sim, é jovem.
Pois é, então é uma mulher jovem, então ela está na faixa vulnerável totalmente. Embora muitas infecções, a maioria, ocorram de forma assintomática, como a doença tem um período de incubação, pode ter um período de incubação muito longo, de 30 dias, 50 dias, fica difícil você dizer exatamente onde você se contaminou. A transmissão se dá pela saliva. Então, uma pessoa jovem com uma vida amorosa, uma vida sexual vida ativa, está sujeito a se contaminar pelo vírus Epstein-Barr. E a doença pode se manifestar desde a forma totalmente assintomática. Então, muitos adultos fazem exames sorológicos para Epstein-Barr e terminam descobrindo que tem anticorpos e dizem, olha, eu nunca tive isso, não. Ele teve o contato, só que ele não desenvolveu uma doença plena.
Sim.
Pode ter sido uma forma febril, subclínica e com pouco sintomática, e ele desenvolveu os anticorpos. E isso é bom, na verdade, ter os anticorpos. Mas significa que você também tem o vírus dentro de você. E ele pode ser reativado.
Sim.
O quadro clínico, em geral, é muito característico. Embora em medicina, o quadro clínico típico, aquele de livro, né,
não seja
tão comum assim, mas, em geral, você vai ter dor de garganta, vai ter febre baixa, vai ter linfonodos cervicais, sobretudo posteriores, aumentados, e é uma infecção de curso arrastado. Então, nos primeiros momentos dessa infecção, uma confusão extremamente comum é confundir mononucleose com infecção bacteriana, faringoamidalite bacteriana. A gente tem uma regra geral para isso, né? Normalmente, quando a gente olha para uma garganta, um paciente chega com dor de garganta, a gente olha para a orofaringe e vê só vermelhidão, em geral é uma infecção viral. Se a gente vir um exudato purulento, em geral é uma infecção bacteriana. Essa é uma regra que funciona super bem, só que muitas vezes infecções virais vão produzir um exudato purulento e infecções bacterianas vão produzir apenas vermelhidão. Então, o que acontece com os pacientes que chegam com dor de garganta, febre, numa emergência ou numa unidade básica de saúde, é o médico ficar com dúvida.
Sim, sim.
Se aquilo ali é uma infecção viral ou bacteriana, a velha dúvida, né? Toda vez que a gente tem uma infecção, muitas vezes a gente fica nesse dilema. E eu estou diante de uma infecção viral e potencialmente benigna ou uma infecção bacteriana que eu preciso intervir com o uso de antibiótico. Esse é um problema comum em mononucleose. E, em geral, o que acontece é que os médicos prescrevem antibiótico.
Um antibiótico, claro.
E, normalmente, o antibiótico de escolha é uma penicilina como a amoxicilina, por exemplo.
Sim, sim.
Que é um antibiótico extremamente barato, é seguro, é eficaz para as faringoamidalites, só que ele não funciona para vírus nenhum. E na mononucleose, quando a gente usa um desses antibióticos, ampicilina ou amoxicilina mais frequentemente, a gente tem a tendência de produzir um rash cutâneo, manchas no corpo, que pode acontecer, inclusive, independentemente da administração de antibióticos. Mas aí, quando isso acontece, o diagnóstico de mononucleose por Epstein-Barr ganha força e isso denuncia que a doença provavelmente é viral.
Interessante.
Quando a gente vê uma figura pública, né, como a Anitta, dizendo que eu tenho um Epstein-Barr, isso deixa a população um pouco preocupada. E a gente queria saber quais são os fatores de risco para uma pessoa realmente desenvolver essa forma sintomática, uma forma mais grave.
Olha, para a gente adoecer por infecção, a gente precisa ter um sistema imunológico de alguma forma debilitado, a gente precisa ter uma carga genética que favoreça determinadas infecções. Por exemplo, tem gente que não pegou Covid, apesar de se expor muito. Tem gente que não se contamina com HIV, apesar de se expor muito. E tem gente que, num surto de mononucleose, onde muita gente teve contato próximo com um paciente fonte, muitos não vão adoecer de forma sintomática. Então tem uma carga genética também aí. E tem o inóculo, o tamanho do inóculo, é a quantidade de vírus com a qual você teve contato. E por fim tem a virulência do vírus, né? Então, por exemplo, a gente viu agora nessa pandemia de Covid vários subtipos de vírus com virulências e quadro clínicos diferentes, né? Só para dar um exemplo, os subtipos que estão acontecendo atualmente aqui de Covid, eles complicam muito frequentemente com sinusite. Isso a gente não via nas ondas iniciais, a gente via pneumonia viral primária, que a gente vê menos atualmente. Então, o vírus da mononucleose é a mesma coisa, vai existir cepa mais virulenta, cepa menos virulenta, e vão existir pessoas que vamos tomar, por exemplo, uma festa como o carnaval. Né? Carnaval é uma festa onde as pessoas, em geral, se alimentam mal, dormem mal, dormem pouco, comem mal ou comem pouco, né? E usam drogas como álcool. Então, esse conjunto de... Eu não sei qual era a realidade de Anitta, sobrecarga do show. Ela parece ser uma pessoa muito saudável, mas ela está na faixa de risco. A possibilidade da gente se contaminar dentro dessa faixa de risco, né, é real. Então, os fatores de risco em geral estão relacionados aos fatores de risco de uma infecção como outra qualquer, mas envolve essencialmente uma carga viral, uma virulência do vírus e um status imunológico da pessoa que vai entrar em contato.
Sim. É multifatorial, né, a imunodepressão, no sentido de você ter uma debilidade no seu sistema imune. Como o senhor falou, dormir mal, comer mal, estresse, tudo isso pode alterar a imunidade da gente. Então, essas coisas acontecem no dia a dia.
Isso, ninguém está livre de nenhuma dessas circunstâncias, né? Porque a vida é estressante, muitas vezes nós... os médicos, por exemplo, eles muitas vezes se impõem uma sobrecarga, uma carga de trabalho acima do normal, né? Regime de plantão, dormindo mal.
Com certeza.
Médicos têm esse mau hábito, né? De trabalhar muito e em condições, a profissão por si só já é estressante. Então, os médicos jovens talvez precisem ser alertados de que esse tipo de... adotar esse estilo de vida, né, pode ser um risco, né? Pode envolver vários riscos.
Ótimo, fico alerta, minha gente, por favor.
Como é?
Fico alerta para quem estiver nos ouvindo agora,
exato.
Por
Olha,
favor, não se sobrecarregue.
Isso, a medicina.
Se possível.
Isso, quando possível, né? Porque a profissão é, por si só, estressante. E muitas vezes você exerce a profissão em condições particularmente estressantes, né? Mas se a gente puder fazer opções menos desgastantes, O nosso corpo agradece.
Com certeza.
Perfeito. Doutor Vicente, a gente descobriu agora quais são os fatores de risco, como é que é transmitido e como é que eu vou confirmar que eu tive essa infecção pelo Epstein-Barr? Como é que eu vou diagnosticar
tudo,
isso?
Tudo começa com o quadro clínico, né? Com a história, com a anamnese. Então, a história do paciente com mononucleose infecciosa pelo Epstein-Barr é uma história típica de uma faringoamidalite que... a despeito do uso de antibiótico, não melhora, ela se arrasta. Em geral, os pacientes podem demorar um mês para se recuperar da infecção, ou seja, é uma infecção de curso arrastado, lento, os exames complementares podem ser de uma ajuda muito grande desde o início. Por exemplo, um simples hemograma pode denunciar uma linfocitose e uma linfocitose atípica, sobretudo acima de 10%. Mas um quadro viral agudo que envolve faringite, linfadenomegalia, astenia, que muitas vezes beira a prostração.
Nossa.
O paciente fica literalmente se arrastando porque perde energia. Porque lembrando que a mononucleose é uma infecção sistêmica. Os sintomas são relacionados a orofaringe, linfadenomegalia, febre baixa, astenia, mas ela atinge o fígado também. Em geral, produz uma alteração discreta de transaminases, mas isso é uma hepatite viral. Então, o apetite também fica comprometido, o paciente fica com náusea. Então, é uma síndrome. Né?
Sim.
E como toda síndrome, ela tem um impacto sistêmico importante e a tendência é que os pacientes tenham uma recuperação lenta. Então, apesar desse quadro clínico, olha, veja só, como é que uma pessoa de 20 anos, 20 e poucos anos, tem uma amidalite que demora 2, 3, 4 semanas para ficar bom, né?
Isso,
em geral, isso acontece com mononucleose. E são pessoas extremamente saudáveis.
Quer dizer
que não é uma infecção. É uma infecção que tem um impacto social, inclusive, porque atrapalha a vida acadêmica, atrapalha a vida profissional.
O paciente precisa
de um tempo para se recuperar. Uma outra característica que pode acontecer na mononucleose é assim como os linfonodos cervicais aumentam, o baço também pode aumentar. Em aproximadamente metade, ou um pouco mais da metade dos pacientes. E isso é um ponto sensível, porque uma das complicações é a ruptura esplênica, que é muito rara. Eu, pessoalmente, nunca vi uma ruptura esplênica por mononucleose, mas existe na literatura. E é uma das contraindicações para atividade física, sobretudo esportes de contato, na vigência e depois do diagnóstico de mononucleose. Normalmente a gente deixa o paciente um mês fora de atividade física vigorosa e sobretudo dos esportes de contato, por conta dessa fragilidade do baço, né? Lembrando, o baço é o maior linfonodo que a gente tem.
Sim.
Não raramente ele está aumentado na mononucleose infecciosa, sobretudo na mononucleose infecciosa por Epstein-Barr. Aí, só fazendo um parênteses aqui, a infecção por Epstein-Barr se confunde com outras infecções e infecções importantes como citomegalovírus, toxoplasmose e uma confusão que nunca deve ser deixada de lado e que é possível é a confusão com a síndrome retroviral aguda, que também atinge pessoas muito jovens com vida sexual ativa. Então, a síndrome retroviral aguda está relacionada à infecção pelo HIV, que pode simular perfeitamente uma doença, uma mononucleose por Epstein-Barr. Chama-se mononucleose-like.
Mononucleose-like, é verdade.
Muito interessante. Era isso que eu ia perguntar ao senhor agora. Os pacientes com HIV, já que eles são imunodeprimidos, eles têm uma chance maior de desenvolver? É uma das infecções oportunistas que aparecem nesses pacientes ou nem tanto?
Olha, Atualmente, a gente tem no Brasil um problema com relação ao HIV, que é a contaminação de pacientes muito jovens.
Sim.
Por exemplo, ano passado eu comecei um tratamento para um paciente com soro positivo para o HIV com 17 anos.
Nossa, bem jovem.
Então, esse é um ponto sensível. Todo paciente imunocomprometido, ele está mais sujeito a muitas infecções oportunistas. Só que a maioria dos pacientes que se diagnostica com soropositividade para o HIV, ele já tem anticorpo para o Epstein-Barr. Em geral, já tem, porque a prevalência é muito alta. E lembrando, quanto mais precária a situação de higiene, de econômica, aglomeração, mais cedo o paciente vai desenvolver anticorpos para o Epstein-Barr, porque vai estar mais exposto.
Mais exposto, né?
Então, essa não é uma preocupação tão grande, infecção pelo Epstein-Barr em pacientes soropositivos, mas porque em geral ele já tem uma cicatriz imunológica, um IgG positivo para Epstein-Barr.
Perfeito, interessante.
A gente já viu que poucas pessoas conseguem fugir, né? Mas existe alguma forma de prevenção mais explícita, por exemplo, alguma vacina que seja desenvolvida ou esteja em desenvolvimento?
Não existe vacina. Na verdade, como essa é uma infecção predominantemente benigna, ela é muito comum e é predominantemente benigna, não há um investimento em vacina porque não é feito o COVID, que é uma doença potencialmente letal. E a forma de prevenção, uma das formas de prevenção é diminuição do número de parceiros. Essa é uma forma de prevenção, porque não é que ela seja uma infecção sexualmente transmissível. Ela, embora já tenha sido encontrada em sêmen, no Epstein-Barr, mas o contato sexual é um contato muito íntimo, né, que envolve beijo, que envolve uma intimidade. É feito monkeypox, que também não é uma infecção sexualmente transmissível, mas envolve contato íntimo. Então, contato íntimo é fator de risco para monkeypox atualmente, é fator de risco para mononucleose. Mas, olha, de uma forma geral, eu acho quase inevitável você ter contato com o vírus da mononucleose. É como herpes vírus, herpes simples. É praticamente inevitável você ter um contato com um paciente com herpes. Lembrando que herpes também pode ser infectado de forma assintomática. Uma pessoa com herpes pode infectar outra pessoa de forma assintomática. Então, fica essa recomendação de diminuição do risco do número de parceiros é uma recomendação útil, válida, mas não tem um peso tão grande como, por exemplo, para o HIV, que é uma infecção que tem um significado, um impacto na vida da pessoa muito mais importante.
Então, acho que também não é causa de grande alarde, já que as repercussões normalmente não são tão grandes no sentido sistêmico ou de complicações muito graves, né? Normalmente.
Isso. Na verdade, mononucleose tem mais... A importância maior está em diferenciar as outras infecções que podem se confundir com ela, principalmente citomegalovírus. Pronto. Uma coisa que acontece, que eu vejo isso com mais frequência. Pessoas jovens têm mononucleose por Epstein-Barr. Pessoas mais velhas têm mononucleose por citomegalovírus. E são doenças bem diferentes. A doença por citomegalovírus não dá tanto linfonodomegalia. A doença por citomegalovírus não dá tanta esplenomegalia. Mas dá linfocitose atípica, dá acima de 10% de linfocitose. E a faixa etária, quando eu vejo um paciente com uma faringite, uma faringoamidalite viral arrastada e ele tem mais de 40 anos, a minha tendência é pensar em mononucleose por citomegalovírus, porque ele já deve ter anticorpos para Epstein-Barr. Em geral, já tem.
Tá, não tem direito como prevenir. Mas e quando a pessoa está infectada, tem como a gente tratar essa infecção de jeito específico? É só sintomático? O que é que eu faço?
O tratamento para Epstein-Barr, em geral, é uma infecção autolimitada e não existe tratamento. E na verdade, existe tratamento para as formas crônicas. Existe uma infecção crônica pelo vírus de Epstein-Barr que acontece em pessoas intensamente imunocomprometidas.
Sim.
É um problema. Porque as drogas úteis para esse tipo de tratamento, ganciclovir ou tenofovir ou inibidor de protease, alguns inibidores de protease, elas são pouco eficazes. E o que realmente melhora o paciente é quando você consegue resolver a imunodepressão dele, o que nem sempre é possível.
Sim.
Então, pessoas com doenças neoplásicas, que são transplante de medula óssea, que tem que ter um nível de imunodepressão muito grande para poder fazerem o procedimento ou controlarem a sua doença de base, elas são particularmente suscetíveis à infecção crônica pelo Epstein-Barr e é de muito difícil tratamento. Os casos comuns em imunocompetentes, eles em geral são autolimitados e o que a gente faz, na verdade, é monitorar a complicação. O que a gente faz é monitorar para ver se o paciente está tendo complicações que podem ser graves.
Sim, sim.
Meningites, meningoencefalites, Guillain-Barré. Quer dizer, esses pacientes, principalmente a partir da segunda até a quarta semana, eles estão realmente, precisam ser vigiados, porque eles podem fazer complicações que necessitam de internamento hospitalar e às vezes até de ventilação mecânica, como o Guillain-Barré.
Uhum. É bem interessante, acho que para nós, enquanto futuros profissionais, ter conhecimento a respeito disso e saber como manejar, como lidar com isso, como orientar um paciente, né, que apresenta esse
quadro.
Você
sabe, né, Clênia, que nós somos treinados para pensar no pior, né?
Ah, claro, com certeza. Então, o curso médico traz isso.
O médico fica pensando... não que a gente vá dizer isso para os pacientes.
Jamais.
Mas a gente é acionado pelo paciente para isso, para tomar conta, né?
Uhum,
e para se antecipar.
Né?
Para ficar de olho em situações potencialmente graves, sinais de gravidade. Né?
Sim,
então,
sim.
Quando esses sinais de gravidade acontecem, você deve detectar cedo, porque, em geral, são todos superáveis. Mas quanto mais cedo você diagnosticar, né?
Melhor.
Em medicina, diagnóstico é tudo, né?
Sim, sim.
Aí, falando de diagnóstico, existem duas ferramentas diagnósticas muito importantes, que é o monoteste, que é o Pobunel, né, chamado Pobunel, que a gente usa cada vez menos, e a sorologia. A gente tem três formas de diagnosticar. Ou faz PCR, que popularizou muito, né, com a Covid,
sim,
barateou, principalmente, isso é importante. Muitos laboratórios, a partir da Covid, passaram a investir mais no diagnóstico de biologia molecular. Isso alcança uma escala que barateia o exame, que é caro, né?
Exames
de PCR são caros, em geral. Mas quando você atinge escala, você consegue baratear. Então você tem o PCR, que a gente usa em algumas situações. Você tem o POBO, né, o monoteste, que é um teste de triagem. E você tem o melhor teste, que com 7 dias ou um pouco mais, você já tem um resultado positivo, que é a sorologia IgM anticapsídeo viral. Essa é realmente sensível e específica, e a gente pode usar com muita segurança, porque provavelmente vai dar um resultado positivo rápido.
Ótimo. Perfeito. Ótimo. Bom saber sobre isso.
Professor, muito bem explicada, viu? Muito bem pontuado. Mas, infelizmente, estamos chegando ao fim desse episódio. Foi um prazer ter o senhor conosco, certo? E fica agora a nossa última pergunta. Qual é a sua mensagem final acerca do Epstein-Barr?
Olha, para os médicos, tenham em mente de que o diagnóstico de faringoamidalites em geral pode ser difícil visualmente. Clinicamente, muitas vezes é indistinguível uma infecção viral de uma infecção bacteriana.
Uhum.
Muitas vezes vai ser indistinguível. Por isso que esse erro, esse fator de confusão faz com que os médicos façam antibióticos para infecções virais.
Sim. Né?
E quando eles têm dúvida, principalmente nos atendimentos de emergência. Então, é ficar atento para os sinais. As infecções virais, como por Epstein-Barr, por exemplo, elas dão muita linfonodomegalia. As infecções bacterianas não dão tanto, principalmente cervical posterior.
Uhum.
Então, e um hemograma, quando disponível, pode ajudar você imensamente.
Sempre útil, né?
E é um exame tão simples, né? O hemograma de rotina a gente pede.
Isso, aí tem um porém.
Eita.
O hemograma, quando a gente pede numa emergência, é a máquina. A máquina lê aquele hemograma. Então ela vai dar um perfil de diagnóstico de leucometria, né? Que talvez não contemple os linfócitos atípicos. Os linfócitos atípicos são visualizados com a revisão da lâmina. Então, mas se tiver linfocitose típica, isso já fala contra a infecção bacteriana e fala a favor da infecção viral.
Viral.
Uhum. Então, na verdade, quando possível, o ideal é que o mesmo médico veja. Volte amanhã. Aí a unidade básica de saúde tem uma importância fundamental.
Sim, com certeza.
Então, PSF, você... É por isso que o PSF tem que estar próximo da casa das pessoas, né? Porque... Ah, eu estou em dúvida hoje se isso é uma infecção viral ou bacteriana. Você volta amanhã.
Volta no outro dia.
E a gente tira essa dúvida e faz ou não antibiótico. Quer dizer, é o acesso ao médico, né?
Extremamente importante e muda muitas condutas e cenários de tratamento para os pacientes, né? Essa proximidade e a possibilidade de fazer esse estudo ao longo do tempo.
Isso, o seguimento, fazer o atendimento e fazer o seguimento, que é o médico da assistência primária, é o responsável por isso e pode evitar muitos tratamentos errados, tratamentos fúteis, tratamentos inúteis e muita confusão, né? E às vezes, muitas vezes, é só dar tempo que o organismo vai se recuperar totalmente.
Perfeito.
Então, mensagem dada, certo? Meus queridos, chegamos ao fim. Muito, muito obrigada ao professor Vicente Vaz, essa presença ilustre. Fazemos uma recomendação. Deixem sugestões de temas nos comentários das nossas redes sociais. Nos sigam nas nossas redes sociais, no Instagram, @cafecomsaudeupe, Café com Saúde no Facebook, se ainda usar. Agradecemos demais a pontuação, a relevância desse tema. E esperamos vocês no próximo episódio.
Até lá,
obrigado,
gente.
Obrigado pelo convite. Muito obrigado.
Você ouviu Café com Saúde, o podcast mais saudável do Brasil.